Olá, olá, bem-vindas ao podcast Imperfeito, perfeitamente patrocinado pelas farmácias portuguesas. Como sabem, isto começa sempre com aquela quadra popular de agradecimento ao patrocinador. Isto está a ficar cada vez mais difícil porque os episódios vão passando e a minha capacidade de rimar vai falecendo. Mas basicamente hoje temos ao farmácias portuguesas, obrigada por alinharem comigo. Espero que todos vos visitem e que levem um amigo. E acho que é isto, é o que temos. Olá, sou a Dona Sónia.
Olá.
Olha, queres uma confissão?
Quero. É sempre bom.
Tu foste a primeira pessoa que eu tive coragem de convidar para estar aqui.
Oh.
Sabes porquê?
Diz lá.
Porque tu és a menos... Como é que eu ia te explicar? És sempre a que menos me intimidou. A que eu acho assim mais...
Mais normalzinha.
Mais acessível e mais simpática.
Isso é verdade.
Muito normalzinha.
Sou muito normalzinha, mas obrigada, fico muito contente.
Olha, gostas aqui do meu...
Gosto muito, sinto-me assim confortávelzinha, quentinha.
É verdade.
E está-se muito bem.
Olha, entretanto, para quem quiser saber, e mesmo não quero agora vão saber o que eu vou dizer, aqui a decoração é a responsabilidade da Clô Soares, que é uma grande amiga e que tem um trabalho incrível, que algures vai aparecer por aqui, num espaço qualquer do vosso ecrã. O link das redes sociais da Clô, vão lá espreitar o trabalho dela, que é incrível. Sou a Dona Sónia Moraes Santos, vamos assim, mais conhecida como a Cocó na Fralda, mais catológico não havia.
Não.
Tu ainda te aguentas bem quando te chamam Cocó ou já te vai parecendo mal?
Não, eu gosto muito da designação, mesmo agora mudei no Instagram para o meu nome, mas é só por uma questão de lógica, quer dizer, de realmente aqui a uns anos poderá voltar a fazer sentido Cocó na Fralda quando eu própria estiver nessa fase, mas neste momento não tenho Cocó na Fralda lá em casa e portanto achei que fazia sentido mudar para o meu nome, até porque os temas infantis vão escasseando, não é?
Ainda tens o Mateus,
mas pronto, vou falando de outras coisas e achei que...
Olha, como é que é teres um filho de cada idade? Porque tu tens uma criança, não é? Que é o Mateus. Tens uma pré-adolescente, que é a Madalena, tens o adolescente, que é o Martim, e tens o Manel, que é um adulto.
Exatamente.
Como é que é ter um filho de cada idade?
Olha, eu tenho tudo como nas farmácias. é ótimo, é muito diversificado, não dá para aborrecer, não há monotonia, há sempre coisas diferentes a acontecer, desde um que é candidato a uma junta.
Ai sim, o teu filho Manel, não é? Manel
é um liberal. Que chora porque quer ser a lá, que é uma que quer comprar umas camisolas lagueironas. Portanto, está sempre tudo...
Pois é que é um de cada, não é? Nós quando nos queixamos, tu consegues ter tudo ao mesmo tempo. Que horror. Olha, toma, isto é um presente das farmácias para ti, porque tu ainda por cima tens dois cães, não é?
Tenho dois cães,
toma,
também.
Toma, que é para sobreviver, são tampões de ouvidos.
Ah, obrigadíssima.
E não sei como é que...
Não, e agora com os confinamentos isto vai-me dar um jeitaço, porque ainda ontem estava a tentar trabalhar e o Mateus estava assim, mãe, não sei quê, e isto vai-me dar imenso jeito.
Olha, nós estávamos a falar, ai, o que é que se manda para a Sónia? Eu, por amor de Deus, a mulher tem quatro filhos e dois cães, o que é que se lhe manda tampões de ouvidos?
Também eu lembrar-me de algumas drogas, mas só com receita médica, não é? Portanto, isso é pena.
Não, eles vendem, é mas pena. Isso nós não podemos oferecer.
Ser, pois, é pena. Lamento. Mas olha, mas está ótimo, isto já vai dar muito jeito.
Olha, eu queria-te perguntar, porque eu sei, eu sigo-te há muitos anos, quando ainda nem sequer havia Instagram, sigo do tempo dos blogs, e ainda muito antes de eu pensar se querem ter filhos, porque também não era um assunto em que eu pensasse muito, tu tens lutado constantemente contra uma coisa que eu também tento lutar agora, que é contra a associação entre influencers ou criadores de conteúdos digitais, ou quiserem chamar, e cabecinhas ocas.
É, não
é? Achas que essa luta tem sido inglória ou...
Eu sinto-a sempre em glória, por muito que eu acho que já haja pessoas que fazem a diferença. Não, verdade, e há muitas outras pessoas que de facto têm feito um trabalho digno e válido, mas continuo a achar que o preconceito existe e continuo a sentir-me sempre um bocadinho embaraçada quando me perguntam profissão.
O que é que tu respondes?
Até há muito pouco tempo respondia jornalista, porque eu acho que apesar de facto eu não poder dizer que sou jornalista porque trabalho com marcas e isso é, há uma impossibilidade técnica e não tenho carteira profissional, fui entregá-la, eu sinto-me sempre jornalista, porque o que eu faço de facto é continuar a contar histórias de pessoas, sim, mesmo que não sejam as minhas, é de outras pessoas.
Mas agora tu tens respondo... mantido sempre isso, não tens? As vidas, sim, que mudaram, as pessoas que mudaram de vida.
É o agora, que eu gosto de fazer.
Pois,
é
tu continuaste sempre uma contadora de histórias.
Mas pronto, agora digo criadora de conteúdos digitais. Escritora não tenho muita, acho que é muito pretencioso, apesar de eu já ter 6 livros escritos, mas ainda não me sinto escritora, sinto-me assim uma pessoa que tenta escrever umas coisas.
É como eu.
Escritora, acho sempre aquela coisa tipo, pá, calma, vá menos.
Sabes, eu também digo isso, eu sou uma enfermeira que escreve coisas.
É isso, não é fácil.
Olha, eu tenho começado sempre com todos os convidados anteriores, a perguntar quem é que eles gostavam. Por exemplo, a Filipa quer cozinhar, a dar com a colher de pau. A ti eu não tenho hipótese, Sónia. A quem é que tu gostavas de tirar uma fralda cheinha de cocô neste exato momento? Pá, não vais responder à Covid, que eu...
Por acaso até ia.
Isso
foi a primeira coisa que me ocorreu.
Não há assim ninguém. Ai, que horror. Digo o meu amigo e faço uma lista.
Na verdade, tenho alguma dificuldade. Eu, por acaso, estou assim bastante em paz.
Ai, adoro.
Não é?
Sonia Zen.
Se calhar eu saio daqui e penso, caramba, tanta gente.
Exato. Como é que eu me lembro?
Olha, falando de uma coisa em que tu falas muito, que é os grupos de pais... E de mães, não é? De mães. É triste, mas é verdade, é mais de mães. Há algumas mães que eu conheço de grupos dos quais faço parte, porque repara, com 4 filhos,
exato,
imagina a quantidade de grupos.
Tens um grupo de WhatsApp por cada filho?
A menos do adulto. Ai. Não, e do Martina, mas já não. Agora só tenho 2, mas já tive de 4.
Ah, e quando tinha, se eu soubesse, tinha trazido uns calmantes também, uma coisinha natural.
Mas era isso, estás a ver? Era isso, tinha dado imenso. Mas se calhar não natural, já uma coisa mais chave.
Mais à séria.
Não, mas se calhar a uma ou outra mãe dessas, eu, sim, não me importava de lhe mandar com uma fralda com fezes.
Ontem briguei com uma, só para que saibas.
Foi.
Podes notar atualizada sobre esta parte da minha vida. Ontem tive uma pequena discussão com uma, mas foi num grupo mais do Facebook. Já lá vamos chegar, não é? Os grupos mais do Facebook, que são aqui pelo mundo que nós sabemos. E tu estás em algum?
Desses
do Facebook?
Tu, mas como voyeur...
Pois, também eu agora, senão expulsam.
Mas não tenho acompanhado, sou franca, não tenho acompanhado. Acompanho-te a ti, que faz essa seleção.
Faz o resumo.
Faz, exato, esse resumo, que é maravilhoso, e portanto basta-me para ir acompanhando
o melhor,
a nata. Nível, não é? A nata do que sucede na maternidade.
Então, olha, eu separei aqui isto, eu vou-te fazer 5 perguntas, quer dizer, as perguntas foram feitas nestes grupos.
Que medo.
E dividi isto em 5. Eu digo que
eu tenho a dizer-te uma coisa. Diz. Eu não vou ter, sobretudo, pronto, nós estamos a fazer isto, a gravar isto de manhã. A minha manhã não começou da minha maneira, juro, tive aqui assim uma má notícia, e portanto eu não tenho, e também, além de mais, eu não tenho o nível que tu tens para responder, que eu me farto de rir. Portanto, vou provavelmente fraudar as expectativas das pessoas, nas respostas, mas vou tentar.
Olha,
vou dar o meu melhor.
Antes de entrarmos aqui no primeiro, eu vou já dizer, eu estou sempre a dizer os separadores, eles ralham muito comigo ali da produção, porque dizem que são os segmentos, mas eu gosto mais de separadores, e eu vou dizer separadores sempre que eu quiser. Estão a ouvir isso, mas do salão ao lado, pronto, vou já dizer. E o primeiro chama-se: são relações, senhor, são relações. Antes de fazer a primeira pergunta, eu preciso de saber se tu sofreste alguma coisa com privação de sono ou tiveste a sorte de parir 4 crianças que dormiam imenso.
Eu não dormi durante anos. Anos!
E porquê continuaste a ter filhos, Sónia?
Porque sou uma anormal!
Como é que vocês têm coragem?
Não, eu não dormi durante anos. Tive filhos terríveis. O primeiro foi o pior de todos. Chorou 6 meses sem parar.
Eu lembro-me que tu falaste que ele era um bebê gritão, não era chorão?
Gritão, a gente deitava no berço e o berço parecia que tinha farpas, bicos, pregos. Chorou. Houve um dia que chorou 6 horas seguidas sem parar.
Oh, Manel, esta senhora que está aqui é para meter num bom lar, tu ouviste? Tu faz pela vidinha, porque esta só merece um lar de luxo.
Estou a contar com um lar de luxo, de luxo, menino.
Pois, é bom que eu saiba. Nem vou meter esta pressão nos irmãos, porque ele foi o pior.
Ele foi pior, mas depois também tivemos o Martim, que tinha uma espécie de um sonambulismo e chegou a aparecer-me no quarto da trotinete, a dormir.
Olha, e sabes aquela coisa que é assustadora? Só me aconteceu uma vez, foi com o Pedro. Ainda por cima, o Pedro é surdo e ele é muito silencioso. Ele está tão habituado ao silêncio que ele próprio é muito silencioso. Pá, uma pessoa acordar às 3 da manhã e ter uma criatura a respirar-lhe aqui colada à cara.
Sim, não.
Aquilo é, tu abres os olhos e tens um final.
Não é para cardíacos.
Ai, eu vi, uma pessoa tem o QT longo, morre ali. Então, olha, eu vou fazer-te aqui a primeira pergunta. É uma pergunta muito simples. E esta mãe diz assim: mamas, sabes que o acento não é coisa,
sim,
que lhes assista.
Sim, sim.
A minha bebé de 3 meses continua a acordar várias vezes durante a noite, apesar de já nem sequer mamar. A partir de que idade dos nossos filhos voltamos a ter boas noites de sono?
Ah.
Tu tens de saber isto, não é? Tu já tens um pai com 20.
Olha, é assim, dizer a essa mamã
exato,
que pode suceder que ela nunca mais durma. Porquê? Porque depois dessa fase vêm as outras fases em que eles querem andar, em que eles querem pôr-se de pé, em que eles querem conversa à meia-noite e depois eles crescem e vão sair à noite.
Ai, que bom.
Não é? E começa a outra fase. Por acaso eu durmo que nem uma santa, mas nem sequer me fica bem dizer isto. Durmo profundamente e às vezes acordo para ir à casa de banho, sou uma pessoa que tem problemas na próstata. Eu sei que as mulheres não têm próstata. É bom sempre fazer estes disclaimers, como sou criadora de conteúdos e influencer, pensam que eu penso que tenho mesmo próstata, não tenho. Exato. Mas vou muitas vezes à casa de banho e às vezes vou lá ver se eles já chegaram. Não tenho propriamente essa aflição, tenho alguma confiança.
E quando ainda não chegaram?
Quando ainda não chegaram, aí já não durmo,
não
é?
Não mandas aquela mensagem assim básica.
Sim, tipo, tudo bem?
Exato.
Está tudo bem? Estás vivo?
Precisas de alguma
coisa? Meu filho
Martim
normalmente responde, não, estou morto.
Estou
morto. Mas, portanto, essa mama pode contar com uma vida inteira de privação de sono, ou então, se tiver sorte, pode ser que a criança...
Olha, tu sabes o que é que me aconteceu, ora, anteontem? Há um amiguinho dos meus filhos, que é nosso vizinho de cima, e que vai sempre lá brincar a casa. E eu estava a pôr a minha caminha de lavado, eles estavam no quarto dos brinquedos, e eu ouvi-o dizer assim, olha, João, para o mais pequeno, sabes o que é que a minha mãe me ensinou? Que nós temos sempre um anjinho da guarda atrás de nós. Temos um anjinho da guarda que anda sempre nas nossas costas, sempre connosco. Eu achei aquilo tão bonito que não me meti. Às 3 da manhã acordou o João aos gritos, meu. Dizer, mãe, estou com medo do anjinho da guarda, tirou-te aqui do quarto. Eu não quero o anjinho da guarda aqui. Eu vou morrer. Eu vou matar o Miguel.
Aquilo que serve para alguns não serve para outros. Isso é uma lição.
Eu achei aquilo tão bonito de ele estar a dizer do anjinho. Se nunca achando que o meu próprio filho ia ter um ataque de pânico às 3 da manhã. Eu estou com medo, eu não quero nenhum anjinho da guarda dentro do meu quarto. Eu... A mãe vai já mandá-lo embora, Ju. A mãe vai já tirar daqui o teu anjinho da guarda.
Olha, mas deixa-me só dizer-te que a propósito disso, o Martim teve longos episódios em que apontava para um canto do quarto e dizia, está ali o senhor zangado, está ali o senhor zangado.
Ai, medo.
Certo? E eu dizia, mas onde? E ele, ali, ali. E foi arrepiante. Felizmente a casa não era anterior, que era de 1800 e não sei o quê, porque aí eu teria ainda mais medo. Era uma casa
uma
nova.
Uma murta queixosa, que horror.
Mas eu fiquei a achar que era capaz de haver ali qualquer coisa.
Sim. Olha, o Pedro também houve uma altura em que punha sempre a mesa para 5. Punha sempre, ele gostava muito de pôr os pratos, nós éramos 4 e ele punha sempre mais 1. E eu, ó filho, então mas este prato é para quem? Ele ali para o meu amigo, e eu, ai, o cacete. Só que depois caí no erro de contar isto à minha mãe. E a minha mãe é uma daquelas pessoas que
acredita.
Isto a gente nunca sabe,
sim,
né?
Sim,
a gente nunca os viu.
E eu, em bom rigor, também sou um bocadinho desse time, sei lá eu.
A minha mãe é, pois, porque isto, olha, o melhor se calhar é falarmos com alguém. Com alguém.
Que defina alguém.
Chegou aí e parou, né, mãe? Mas vamos agora também confundir a gordura com o inchaço. Fica mais um prato, fica mais um prato.
Mas continua a ter sim pratos.
Não, entretanto desapareceu. Ele começou a pôr só 4 e uma vez eu disse, então... O teu amigo. Ele disse, já não está cá. Eu pensei, olha, quem quer que fosse, como apareceu, foi.
Mas aquele arrepiozinho, não é? Aquele arrepiozinho.
Aquele básico. Mas olha, tu sabes que eu falei com as farmácias quando falámos sobre isto e eu prometi sempre que ia tentar fazer um bocadinho de educação para a saúde em cada episódio. Eu nunca me esqueço, não é que eu sou, acima de tudo e prima que tudo, sou enfermeira. E eu queria falar contigo, queria saber se tu tens ideia qual é o animal do mundo que mais dorme.
Eu diria a preguiça, assim, de repente, mas não é.
Não. O animal que é para tu invejares a partir de agora, sempre, para tu teres mesmo inveja, é o koala. Porque em 24 horas do dia, o koala passa 14 a dormir e 5 a descansar.
Que vida, vidas boas.
Eu uma vez estava numa conferência com a professora, a doutora Teresa Paiva.
Sim.
E ela falava do sono, eu juro, eu acabei aquilo,
eu
só pensava...
Eu fui à doutora Teresa Paiva por causa dos meus filhos, portanto.
Estás a ver? E eu só pensava no fim daquilo, eu só pensava, ai, que inveja do koala, que horror.
Eu vou chegar a casa e o meu filho Martim, quando ele contar essa informação, vai dizer que quer ser um koala.
Exato.
Que ele adora dormir e tal.
Pois, e nas outras horas que lhe sobram, aquilo o bicho em princípio é, nas outras 5 ele deve comer, assim, comer umas folhinhas de eucalipto e a coisa faz. Mas nós passamos, efetivamente, 1/3 da nossa vida a dormir, não é? Portanto, uma pessoa chega aos 30 anos, dormiu 10, e é uma coisa...
Mas uns menos do que outros, não é?
Sim,
há uns que se calhar não é esse tempo todo a dormir.
Não, depois de seres mãe, aquilo ou compensaste bem na adolescência, compensas depois na velhice ou não vais lá. Mas sabes que o nosso cérebro tem uma espécie de rede de esgotos que só é ativada durante o período de sono, portanto tu precisas daquela ativação para te libertar das coisas tóxicas que tens cá dentro. Se tu não dormes, efetivamente
ficas
aquilo não limpa.
A ser envenenado.
E ao fim de 16 horas acordada, nós começamos a notar os primeiros sinais de deterioração física e mental. Quando passas das 19h20, o teu raciocínio, o teu processamento assemelha-se, começa-se a assemelhar assustadoramente a de alguém alcoolizado.
Isso não é bom pensar nos turnos dos médicos e dos enfermeiros, não é?
Não penses.
Se calhar falar então.
Olha, há um senhor chamado Randy Gardner que tem o recorde do mundo, do Guinness, que teve 11 dias consecutivos sem dormir. Eu não consigo sequer imaginar.
Mas porquê, não é?
Não sei. Porque se quer grilar o nome dele. Mas eu também não fiz a maior feijoada do mundo.
Também. Cada um queremos sempre superar-nos. Mas essa superação é só parva.
Cada um entra no Guinness por aquilo que quer. Olha agora. Mas sim, só para finalizar aqui este tema, há três consequências importantes de uma noite sem dormir, ou seja, de uma direta. E a mim, especialmente, eu trabalhava em cuidados intensivos, que é um sítio onde tu não vais descansar de noite, não é? As noites são iguais aos dias. E até se tiveres os doentes todos sedados e nem precisas de apagar as luzes. Portanto, nas outras enfermarias, tu baixas as luzes, porque há doentes que dormem ali nem por isso. Estão todos encomenduzidos, portanto, não há como. E, pá, eu sofria muito com isto. E foi das coisas que sempre me gostaram mais, foi fazer noites. Se eu tivesse de fazer duas noites seguidas, eu acabava aquilo completamente desfeita.
Mas imagino.
E, ao fim de uma noite sem dormir, tu tens um aumento de irritabilidade, porque dispara o cortisol. Tens um aumento da fome, porque as pessoas às vezes não têm essa noção, mas quando tu não dormes, vais produzindo mais leptina e, portanto, tens cada vez mais fome e tens uma diminuição importante da capacidade de raciocínio. Eu saía sempre das noites completamente...
burra, com uma porta de chapa anulada.
Eu já sentia dificuldade até em passar o turno, eu não conseguia já formular. Era um suplício.
Durmam, pessoas, durmam!
É isso mesmo, é para dormir.
É para dormir.
Olha, agora passamos para um separador, porque eu quero, de um tema que tu gostas muito, chama-se um Xanax para Camões, e é um tema muito querido para ti. Há uma mamã que pergunta: queridas, o meu menino foi diagnosticado com pele atómica, o que posso fazer agora? Sou tá aflita. O que é que ela pode fazer aqui ao Chernobylzinho?
Vá, se calhar o melhor é chamar uma equipa especializada, não é? Daqueles que vêm com aqueles fatos.
Deve haver um EPI para isso,
não é? Deve haver, de certeza. E com aqueles aparelhos que fazem pipi, 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 pipi. Essa criança tem que estar longe de mim, pelo menos. Ponham-na longe.
Levem o Chernobylzinho lá para fora.
Coitadinha, com pele atómica. Nem imagino que seja, né? Coitada.
Olha, tu achas que estas coisas são muito corretor, como a gente se tenta desculpar e és boazinha e achas que é o corretor? Ou achas que nós escrevemos mesmo cada vez mais mal e falamos mais mal?
Não, escrevemos mal, lemos muito pouco. Acho que há uma deficiência terrível no ensino do português nas nossas escolas, que se preocupa demasiado com terminologias como preposição sintática nominal, complemento oblíquo ou cenas, não sei o quê. Não estou a dizer que isso não seja importante.
Mas o importante é
saber para que é que serve e como é que se usa. E era mais importante estimular os miúdos a ler e a interpretar e a escrever.
Pá, o interpretar, e nós temos um analfabetismo funcional cada vez mais grave. As pessoas leem, mas...
Não entendem. E levam a mal, não é? Aquela coisa de ler e levar para...
Sabes que eu agora fiz uma publicação e graças a ti, pus logo lá um disclaimer, porque eu escrevi uma coisa boa de ser pobre e depois escrevi assim, quer dizer, eu não estou a dizer que eu sou pobre, estou a dizer é que não tenho assim muito dinheiro.
Claro,
porque
não.
Eu vi que tu foste um bocadinho à cruz.
Foi, quer dizer, pronto.
Foste um bocadinho ao cadafalso, não é?
Foi, pronto, explicando às pessoas muito rapidamente, foi por causa de uma série em que eles são efetivamente hiper ricos, sei lá, vão de jato para sítios.
Exato.
E têm mansões e eu vou de moto, nem carro tenho, vejo a mãe, a pobreza. Ai meu Deus, pode dizer isto, que horror, estou a brincar. Eu tenho uma vida muito boa, felizmente, mas aquelas pessoas são efetivamente muito ricas, mas muito podres por dentro.
Exato.
E eu caí no erro de dizer até que enfim uma série que me faz gostar de ser pobre. Pronto, lá vieram as virgens ofendidas, quem dera a mim ser pobre como você, mimimi.
Mas eu falei
que eu já levo antes disto e já, pronto, já me
rio. As costas ficam mais largas, não é?
Ah pá, muito largas, muito.
Sabes que eu agora, isto acontece-me, eu agora até me rio com algum.
Claro.
Ai, tão giro, olha lá, estou a ofender-me assim, tão engraçada.
Meu filho Manel tem uma capacidade extraordinária, por acaso eu acho aquilo extraordinário, porque nesta luta, não é, para ser presidente da junta e na campanha política, ele foi muito atacado e eu vi-o genuinamente a rir-se com aquilo. E eu estava cheia de medo, porque acho que aquilo é preciso teres uma carapaça que vai crescendo e vais ganhando, e ele é muito novo, e estava cheia de medo de como é que ele ia reagir àquele ataque grande.
Mas são muito sujos, não é?
Ele ria-se muito, ria-se, achava muito divertido.
Eu, sabes onde é que eu sou mesmo ofendida a sério? É nas crónicas do Público, não é na página do Público mesmo, mas é na página do Facebook do Público.
Uhum.
Porque depois o Público, não é, faz, publica na página do Facebook. Pá, eu cada vez mais acho que as redes de comentários dos jornais nas redes sociais, as caixas de comentários são mesmo o sítio onde os nossos neurónios vão para morrer. Sim. Não, não. Os nossos neurónios vão ali para
e aquelas morrer. Pessoas deviam ser estudadas. Deviam metê-las todas numa espécie de um Big Brother.
E depois há uma coisa gira, que é, as minhas crónicas são fechadas. São exclusivas para assinantes. Há muita gente ali que não as leu sequer. E então comentam aquilo a ofender-me de uma coisa que não leram. Sim. E que não sabem do que é que... E eu olho para aquilo e penso, sim, senhora. Há pouco tempo era um que dizia assim, Carmen Garcia, esta nem é portuguesa de certeza, e aquela cor, meteram aqui uma mexicana, e eu, e se fosse, por acaso nasci ali em Évora, mas isso não. É mas horrível. Pronto, aquilo é tão giro. Olha, avancemos. No separador, Maria e João, só que não. Falamos de nomes. Nomes. Tu és a mãe dos 4 anos, não é verdade? Sim. E há aqui uma senhora... 6. Vá, 6?
Tenho os filhos peludos que também são por
ela. Tu sabes, as farmácias vendem coisas para cães, para que saibas. E também mandaram um presente para os teus cães. Olha! Que eu, não sei, eu espero que seja um calmante. É, são snacks anti-stress. Toma!
Oh, pá, espetacular! Mandam-me só coisas anti-stress. Fogo! Minha vida vai melhorar a partir de agora. Eu então, com isto nos ouvidos, a dar coisas para o stress para os cães.
Exato.
Vai ser incrível, vais ver.
Pronto, vais ver. Pá, isto são presentes personalizados. Não...
Obrigada,
as pessoas pensam nas coisas. Olha, então há aqui uma mãe que diz: mães, já tenho 3 filhas, todas com 2 anos de diferença umas das outras. São a Melina, a Angelina e a Rufina. Estou novamente grávida e, claro, vem mais uma menina. Sugestões. Vá, temos Melina, Angelina e Rufina. É meter um dia antes que o dicionário de rimas deste dá vazão?
É pá, sério.
Laquear?
Não dá para...
Antes que não haja rima?
Não dá para dar para a adoção, para alguém que saiba dar um nome a essa criança.
Vira um rapaz, sei lá.
Sim, não é? Também não sei.
Não, depois não sei se era melhor. Mas lembras-te mais algum? Portanto, Melina, Angelina, Rufina, Carolina.
Olha, Carolina, essa era a sortuda. Ia ser odiada pelas irmãs.
Esta era a única. Esta vinha a apoiar a família. Mas dar nomes a miúdos é difícil,
é? É pá, é difícil, quer dizer.
Não, mas...
Tendo essa bitola, será difícil.
Não, pois
mas,
não.
Não.
Mas tu não sentiste
eu
que era
senti
difícil?
Eu senti difícil porque eu tenho um nome que odeio. E eu não queria nada que os meus filhos odiassem o seu nome, como eu odeio o meu. Odeio profundamente o meu
eu
nome.
Eu uma vez li uma quadra ou um poema, ou sei lá, que um dos teus filhos, que eu não sei qual foi, fez o teu nome.
Ah, pois foi, rima. Manel.
Eu sabia que rimava, eu só me lembro que rimava Sónia com Estónia.
Exatamente.
Olha, eu sei que eu ri tanto com aquilo.
Foi Manel, porque eles sabem que eu odeio meu nome profundamente. E, e então, pronto, realmente há esse peso. Quando tu odeias o teu nome, não queres nada, que os teus filhos passem pelo mesmo. Mas, por exemplo, o Manel já não gosta de ser Manel. Ele não se importa de ser Manel, mas ele é Manuel. Quando alguém lhe chama Manuel, ele já não acha grande graça.
Ora, agora...
Mas a Madalena também não gosta de ser Madalena.
Mas queria ser o quê?
Não sei, sei lá. As pessoas têm coisas.
Deviam ser Carmen Isabela
como... Deviam chamar Sónia Alexandra para verem o que é que era bom para a tosse.
Sabes porquê que eu me chamo Carmen Isabela? Porque a minha mãe esteve grávida e combinou com as minhas irmãs, durante a gravidez sempre, que eu me ia chamar Sara. Era Sara Margarida. E assim foi, e eu nasci, o meu pai foi deixar a minha mãe ao hospital, era uma cesariana, programada, e ele foi deixar a minha mãe ao hospital no dia 28 de julho de 1986 de manhã e só voltou a ligar para lá no dia 30. Porque ele tinha coisas para fazer e a minha irmã estava em casa e tinha um obsesso, estava doente, e ele veio trabalhar. E ele pensava que aquilo ia demorar muito e tudo. Então veio-se embora, deixou-o lá, depois ligou, depois lá foi à visita, então muito contente. E a enfermeira veio e disse, olha, está aqui a sua Sara. E ele, que tinha ouvido aquele nome durante 36 semanas, que foi o tempo que a minha mãe teve grávida, ah, está bem. No dia a seguir foi-me buscar. E a minha mãe disse, vá, pega lá aqui na Sarita. Ah, não, já fui registar, chama-se Carmen. E a minha mãe, oi, ó Januário. É a Carmen Isabela. E a minha mãe, pronto.
Olha, eu vou-te dizer, se o casamento sobreviveu a isso...
Sobreviva tudo, não é?
Sobreviva tudo.
Pois é, que a minha mãe de repente...
Não sei, olha que eu até gosto de Carmen. Podia ter sido, olha, podia
sabes
ter...
que a minha família...
Podia chamar Rufina.
Exato, mas é? A minha família paterna... É espanhola e, portanto, a gente até entende, mas Carmen Isabel é qualquer coisa de muito bom.
Mas tu não precisas dizer que és Isabel, como eu com o Alexandre. Por exemplo, às vezes as pessoas dizem assim, ah, aposto que o teu segundo nome é Maria. Meus amigos, se eu fosse Sónia Maria, ninguém sabia que eu era Sónia. Eu era só Maria. Então também não tens que dizer que és Isabela, Carmen, é giro. Mas para fazer isso uma mãe...
Não, a minha mãe nunca
e com as hormonas...
Sim, mas a minha mãe aguentou...
A tua mãe é da paz.
Sim, aguentou estoicamente e nunca pensou ter uma filha com o nome de cantora Pimba, mas agora tem, habituou-se e pronto. E quando estava zangada até já dizia, Carmen Isabel. Mas encolhia-se um bocadinho e coisa, mas já andava. Sim, foi assim mesmo.
Já experimentaste cantar um pouco? Pode ser que te descobres uma ideia. Porque os joelhos são muito multifacetados.
Não, mas o cantar é capaz de ser a coisa que eu faço pior nesta vida. Ficas a saber.
Pronto.
Olha, esta pergunta agora é complexa.
Ai,
espero que estejas preparada porque
eu não sou muito rápida, mas vamos tentar.
O grau de complexidade está a aumentar.
Certo.
Portanto, aqui no nosso separador, juízo não rima com preservativo, mas quase, a mama faz a seguinte pergunta. Por acaso esta não é a mama, porque esta é de um grupo que eu gosto muito, onde elas tratam por manas. É manas, que é o nome do quadro.
Ai, meu Deus.
Diz o seguinte, vou passar a ler. Manas. Sempre uivo muito durante o orgasmo e tenho diabetes gestacional. Acham que o meu menino pode nascer com pelo nas costas?
Portanto, ela associa o uivo do orgasmo à criança vir a ser um lobito, é isso?
Não sei, Sónia. Tu não perguntes, porque é assim, eu copio as perguntas, mas eu nunca disse que as percebia, tá?
Não, é, pode acontecer a senhora uiva e de repente nasce-lhe um lobo.
Um lobisomem.
As outras pessoas que fazem outros tipos de sons, também não sei que tipos de bichos podem vir a ter.
Exato.
Não sei se já há estudos sobre isso, mas de facto é uma preocupação legítima.
Sabes que a diabetes estacional, efetivamente, as mães com a diabetes estacional, as crianças...
Quando estás a dizer efetivamente, eu estou com um bocadinho de medo, o que é que vai ser?
Não, não, nasce...
Vais concordar com alguma coisa?
Não, não, as crianças nascem às vezes com aquela penugem, é mais provável nascerem com aquela penugem.
Eu tive um filho que nasceu com uma penugem dessas, tem um nome...
É o lanugo,
não é? Mas tem um nome ainda mais complexo. Não sei. Pronto, não me lembro.
Mas aquilo cai. O meu filho Pedro tinha mesmo nas orelhas e aquilo era assustador.
Sim, assustador. E nas costas,
orelhas.
Sim,
eu.
Sim, sim.
Ainda hoje ele tem um.
Mas eu não uivo. Agora pensa.
Não uivas. Pronto, sorte.
Fica só esta informação. Eu não uivo e, no entanto, tive um filho que nasceu com um pelo.
Sorte dos teus vizinhos que tu não uivas, Sónia. É um condomínio muito mais pacífico. Seguramente. Não que eu uivo, obviamente.
Não podias uivar, também não faz mal.
Não, que eu também moro num prédio e também não dou para esses peditórios. Olha. Eu disse que a complexidade estava a aumentar.
Ai, Jesus, ainda vem pior?
Não vem pior, vem diferente.
Ah.
Vem diferente, porque isto agora é uma coisa mais... Então, separador. O país vai mal sem educação sexual. Há uma amiga, que também é mana, porque tu tens direito...
É uma família longa.
Tu tens direito... Olha, sabes que há um grupo brasileiro que é muito bom, onde elas te tratam por palitas.
Porquê palitas?
Sei lá eu, é palitas.
Pronto.
Estas são manas, as outras são palitas. E a gente está lá e integra-se. Se a gente se é para se integrar, a gente integra e a gente diz: pô, palitas, tudo bem. A gente está cá é para isto.
Então diz lá, mana.
Mana, tu é assim. Mana, fiz uma esmagada de morango para perfumar a vagina. Introduzi como ensinaram aqui no grupo e acabei por tirar uma cesta de 2 horas. Agora acordei e não estou a aguentar o ardor. O que posso colocar para melhorar isto? Dá o teu melhor, Sónia.
Gri, 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 gri.
Não sei, Sónia. A pessoa fez a esmagada. Pôs lá para dentro como ensinaram no grupo. Então e agora? Agora arde.
Agora deve arder.
Não, a pessoa está aflita.
É comprar, se calhar, ir às farmácias.
Exato.
E comprar talvez um produto que alivie o ardor do pipi.
Exato. Mas eu por acaso, gosto da coragem desta pessoa.
Eu não consigo entender. Mas porquê que alguém faz uma esmagada de morango e introduz... Não consigo.
Há um grupo.
Que eu não...
Há um grupo que tu não sabes porque tu estás de fora deste mundo. Há um grupo que ensina muito...
bem, não é?
Não, porque esta gente enriquece culturalmente. Porque há um grupo que ensina muitos truques de pipi. Por exemplo, houve uma altura, isto é rigorosamente verdade, em que alguém se lembrou de dizer que introduzir pedra-pomes na vagina fazia com que a vagina ficasse mais apertada. E então houve várias miúdas deste grupo, porque este grupo tem muitas miúdas que ainda nem sequer são mães, que tiveram problemas a sério.
Nem sequer estão, nem vão ser.
Exato.
Introduzirem esse tipo de coisas para ir dentro,
a destruir,
vai suceder, não é?
A destruir esse órgão. Mas houve, inclusivamente, 2 miúdas, na altura, que foram parar ao hospital com... Porque a pedra-pomes, pá, eu não percebo, uma coisa que a gente usa para tirar as peles mortas dos calcanhares.
Não, porque aquilo é rijo, não é?
Pois, mas...
Aquilo aleija.
Pronto, mas isto é um grupo que existe, que é mesmo, é os conselhos da vagina, pronto, do pipi. E eles ensinam assim muita coisa. E elas ensinam a coisas assustadoras ao nível da introdução.
Mas, por exemplo, o morango era para quê? Qual é o objetivo?
É perfumar.
Ah, para perfumar.
Para perfumar. Sabão não
mas e perfume-se mesmo? Também não deve ser bom.
Também não, ar, não é? Mas, sei lá, um sabãozinho não lhes ocorre, assim, uma lavagemzinha mais... Foi mesmo uma morangada. Uma morangosca. Coisa assim.
Só espero que ela não se lembra de depois desintroduzir e tomar.
Sei, mas tu repara que ela acaba a pergunta, a dizer o que posso colocar...
Ai, isto está a ficar muito gráfico.
Posso colocar para melhorar isto, portanto... Ela ainda está a considerar enfiar mais qualquer coisa.
Mais qualquer coisa.
Não é? Se agora alguém se lembrar...
É tudo um cocktail. Não, mete vodka.
E gelo, isso a mim é uma morangosca. O gelo alivia o ardor e aquilo, olha, toma, traga uns copos que a sua vai servir. Isto é mau.
Que horror! É muito gráfico, é muito cedo, é, Carmen.
Sabes Isabela. Que. Ouve, Sónia Alexandra, se calhar temos a burra nas couves, como dizia a minha avó. É, em princípio, a burra foi às couves.
Ai.
Não, mas sabes que isto é.
Acho para tomar uma coisa destes, não
te interessa. Isso é dos cães,
não interessa.
É bom. Não, mas sabes que. A gente, malta que trabalha em hospitais, vê muita coisa, não é?
Pois, pois, imagina.
Há muitas introduções de coisas, há muitas pessoas que caem nuas sem querer em cima de cabos de vassoura.
Sim, sim, sim. Quanto a mudar lâmpadas, não é?
Sim,
também já ouvi dizer.
Caem. São pessoas que estão no escadote, aquilo de repente desequilibram-se, por acaso estão nuas. Por acaso.
Há azar do caraças.
Há
vidas. Pessoas têm. Há vidas.
Há vidas complicadas. Olha, lembro-me de um amigo que me contou, em choque, que chegou um doente à urgência e ele. Era uma coisa introduzida e depois no exame de imagem eles viam que aquilo estava introduzido, era uma coisa estranha e que fizeram quase apostas, foi tipo casa de apostas, mas o que é que está lá dentro? E a melhor aposta era uma aranha. A melhor aposta era uma aranha. E até que eles descobriram o que é que era a aranha. Era uma lâmpada e o que eles viam eram os filamentos da lâmpada. A lâmpada intacta lá para dentro.
Mas o senhor estava a pensar dar luz pelo cu?
Pois, porque ele como não pode dar à luz, como a gente dá, transformou-se num pequeno candeeiro pela porta traseira.
Deus.
Pronto, mas vê-se muita coisa.
Pois deve ser divertido para quem está nesses turnos, não é?
Que não é recebe... nada, não, ninguém gosta.
Mentirosa, tu não estás mesmo a ver aquela malta toda a explodir a rir com a lâmpada.
Eu nunca trabalhei na urgência, mas acho que os meus colegas...
Eu rir-me-ia muito.
Os meus colegas têm boas histórias para contar.
Claro, imagino.
Juro que tenho. Olha, agora vamos trocar de papéis. Eu vou-te dar a pergunta. Anda aqui um mosquito da fruta que me está a botar
a olhada. É chamada a mosca da televisão. Há sempre uma mosca num estúdio.
Ai, mas este é um mosquito sempre, da fruta. Sempre. Que horror. Está aqui desde ontem, ficas a saber.
Era um pequeno espírito.
Exato. Se o meu filho Pedro aqui tivesse, punha-lhe a mesa. Exato. Olha, então, no separador, o Kim Barreiros que temos cá dentro, que é sempre como eu acabo isto, tu também és uma mulher da quadra
de uma jerica. Não, uma quadra, não me digas isso assim.
Não vou nada. Tu vais-me fazer a pergunta e eu vou responder em quadra, pode ser?
Ah, pode.
Em quadra, quer dizer,
vais responder em quadra assim de repente?
Não, escrevias, não estás a brincar. É um poema.
Fogo.
Fiz aqui um autêntico poema. Então, toma, eu acho que vais perceber isto, porque tu tens três filhos rapazes. Isto é um desabafo que isto para uma mulher, uma mãe de rapazes, isto bate cá dentro.
Boa tarde a todas. Sei que sou a mais velha que a maioria das mulheres aqui. É por esta parte que tu dizes que eu vou perceber?
Não, pá. Tu és uma jovem, por favor.
Mas não deixe de ser mãe. E sinceramente não consigo superar o desgosto que o meu filho me deu. Aos 26 anos foi viver com uma namorada que é, Deus me perdoe, uma porca. Cozinha pouco e mal. Foge da limpeza como o diabo da cruz. Ferro de passar nem sabe o que é. É tudo desmanzelo e uma falta de brilho que me deixa doente. E ai de mim que diga alguma coisa que o meu filho salta logo contra mim em defesa da sua amada. Desculpem o desabafo.
É lixado, não é?
Porra.
Anda a gente a criá-los a filé mignon praticamente.
Exato, pois, vem uma porca destas.
Uma badalhoca a roubar os nossos
nem mundos. Sabe o que é um príncipes. Ferro.
Não, é lixado. Tu também és das que engomam, conta tudo. Já me disseste isso
uma vez. Eu engomo, mas não, também não sou uma porca, mas também não estou lá sempre de paninho na mão, vá.
Mas eu...
Se era a minha sogra, acha que eu sou assim.
Ah, não sei. Santa sogra. Beijinho à Santa
Beijinho.
Sogra. Olha, eu percebo esta pessoa, porque eu olho para os meus filhos e penso, não é qualquer uma que aqui vem agora. Então,
és dessas, a sério?
Não, acho que não. Mas aqui para responder à pergunta vou ser.
Tá bem.
Pronto. Então, mas olha que eu estou a criar os meus filhos para fazerem tudo. Os meus filhos já fazem a cama.
É, acho muito
bem.
Um tem
3 e outro tem 5.
Acho muito bem.
Em princípio, na adolescência vão deixar de fazer, mas enquanto eu mandar alguma coisa, então,
acho muito
fazem,
bem.
Fazem
olha,
mal e fazem...
Tu fazes isso bem para as senhoras que forem recebê-los,
olha,
ou senhores,
não sabe, não é?
Poderem ser ali umas pessoas, olha, como deve ser.
O meu filho Pedro levanta-se do sofá e faz exatamente o mesmo que eu. Aquilo tem lá a mantinha por baixo, para eles não sujarem, não é? E ele levanta-se e entala tudo antes de se deitar.
Tu és dessa mãe que não ia gostar da porca.
É assim, eu preferia que não fosse máximo muito badalhoquinha, não é? Mas a gente aceita o que vier.
Mas tu levantas e pé limpas, vá.
Vá. Paulo, solta o piano que vai ser o momento de poesia. Irmã, toma lá um abraço. Não tens nada que te desculpar. Eu estou aqui para ti, só te quero ajudar. A situação que relataste mexeu-me com os intestinos. Identifiquei-me logo com ela, porque sou mãe de dois meninos. Pois que andei aqui aflita a criá-los ao preço do ouro, para aparecer uma mastronga um dia e estragar o meu tesouro. Não consigo nem quero aceitar que algum deles me diga que ama uma mulher que não seja capaz de lhes levar o pequeno almoço à cama. E imagina que eles escolhem algumas tipas passadas que não sabem engomar roupa e deixam as camisas mal vincadas. Ai, que parece que já me vejo a chegar à minha hora, tão cheia de preocupações que nem me posso ir embora. e lá tirei de dizer a São Pedro para esperar um sinal meu, que não posso deixar o meu menino entregue a tal camafeu. E se ele ainda assim insistir, para o céu me quiser levar, a cabra que se prepare, que eu volto para assombrar. Toma, fica a saber. É, exatamente. Que é
tão bom.
O poema da sogra sabiada, que vou ser eu, ou não?
Exato.
Olha, só te quero dar mais uma coisa. Eu posso, tu tens, eu não te vou dar porque tu vais ter. Tu tens um cartão de saúde?
Tenho, sim, senhor.
Toda a gente tem um cartão de saúde. Olhem para aqui. Pronto, é aquele cartãozinho que tu usas. Podes trocar pelo que tu quiseres, não sejas como a minha mãe que só troca por gel de banho. Temos pai até o ano 3000, gel de banho. Mas vários aromas, várias marcas, várias cores. Temos muitos, porque isto é uma família de lavadinhos.
Já percebi? Percebe? Já percebi?
Aqui não acaba de olhos. Isto é uma família de gente muito lavada. E portanto, este cartão, tu basta usares, chegas lá à farmácia, compras os produtos de saúde, bem-estar, do que tu quiseres. Cada euro que gastas dá-te um ponto e depois podes trocar os pontos ou podes mesmo debitar o valor, mesmo nos medicamentos com a receita médica, podes debitar o valor. Da minha parte é tudo, obrigada.
Obrigada também.
Sou Dona Sónia, por este bocadinho, por ter vindo aqui à minha humilde sala, que não é de pobre, é de classe média.
Não,
é
bastante. Está muito bonito. Muito
e temos
bonito.
Bolas do Sporting e tudo.
Tudo.
Eu não sei se as pessoas conseguem ver lá em casa, mas eu vou fazer questão de mostrar um dia que temos uma bola de basquete e uma bola de futebol do Sporting. Portanto, isto aqui. E eu tive muito cuidado para escolher convidados, quase todos do Sporting, sabes? Estou a brincar, foi sem querer. Calhou, juro.
Calhou.
Foi sem querer. Mas na verdade somos quase todos. Muito obrigada por teres dito sim a isto.
Obrigada, foi um gosto falar contigo e rir-me aqui sobre estas.
Exato, e responder a estas questões tão pertinentes para a humanidade. Né? se não frequentam grupos de mães, não sabem o que estão a perder. Para a semana temos cá outra vez. Durante a semana vou-vos contar quem é o nosso convidado. Ou convidada, eu já disse, um dia vai chegar aqui um homem. Um dia. Não foi hoje, mas um dia vai ser. Beijinhos, até para a semana.